Os imigrantes lesados do Banco Espírito Santo continuam a luta para reaverem as suas poupanças. Uma parte dos lesados ainda não viu a cor do dinheiro desde a crise do Banco Espírito Santo, que em agosto de 2014 levou a um processo de resolução e à criação de duas estruturas, o novo banco que ficou com os ativos viáveis e o banco mau que ficou com a parte tóxica. Aqui em Paris, será amanhã apresentada a AMELP, Associação Movimento Imigrantes Lesados Portugueses, que permitirá ao movimento até agora informal levar a cabo ações judiciais enquanto pessoa coletiva. A vice-presidente da AMELP, Helena Esteves, começa por nos falar do memorando de entendimento obtido esta quarta-feira pelos lesados do papel comercial residentes em Portugal, lamentando que o governo português esteja a discriminar os imigrantes.
Nós não temos nada contra o papel comercial. Achamos que estas pessoas foram também enganadas, se calhar de uma forma diferente que nós, que alguns sabiam aquilo que estavam a assinar, outros também não sabiam, com certeza, foram enganados, enquanto que os imigrantes foram pessoas verdadeiramente enganadas. São pessoas que têm, pela maioria, apenas a quarta classe, já de uma certa idade, na maioria com mais de 60 anos, e, portanto, nós não temos nada contra o papel comercial, simplesmente também não vemos isto de muito agrado, que estão a tratar, mais uma vez, os residentes com uma diferença de tratamento dos imigrantes no exterior. E isso deixou-nos bastante contrariados e revoltados. Agora, a nossa reunião já estava marcada há várias semanas, não tinha nada a ver com o memorando. Acontece que calhou na mesma altura. Quando vimos aquela, não era uma festa, mas quase para assinarem um memorando e que nem uma palavra para os imigrantes, pois com certeza não nos deixa satisfeitos.
Ou seja, os imigrantes sentem-se discriminados porque...
Mais uma vez discriminados, exatamente. Não... Mais uma vez, mas agora esta discriminação achamos que ainda é pior, porque através de nós toda a comunidade imigrante ou toda a comunidade residente no estrangeiro que está a ser lesada de qualquer forma. Estamos a ser tratados como se não fôssemos portugueses, porque neste caso do BES, já houve vários grupos que foram tratados. Os primeiros foram aqueles que chamavam a carteira de gestão logo a seguir o colapso do banco, no mês de novembro. Agora estão a tratar do papel comercial e nós vamos ficando para trás. Vieram-nos aqui há uns meses tentar enrolar com uma proposta inadmissível e indecente e agora continuamos a ser tratados desta forma.
No fundo, sente-se que há uma dupla discriminação, pois não só há uma solução para os residentes e não há para os imigrantes, como o que foi subscrito pelos residentes era de maior risco do que o que foi subscrito pelos imigrantes.
Exatamente, porque para eles nem havia sequer provisão. Eles são os lesados do GES, o papel comercial, são os lesados do GES, do grupo GES. Nós era produtos do BES que nos propunham como depósitos a prazo com capital e juro garantido na maturidade. Portanto, qualquer pessoa ia assinar aquilo, porque estava a pensar que estava a fazer um depósito a prazo normal. Enquanto que os outros sabiam que eram os depósitos a curto prazo, com rendimento bastante elevado. Penso que muitos deles sabiam aquilo que estavam a fazer.
E compravam dívida do grupo, não é o papel comercial.
Pois, dívida do grupo. Portanto, para eles, durante um certo tempo, estavam no banco mau, e nós passamos para o banco bom, mas agora acho que inverteram-nos e que somos nós que já estamos no mal e eles é que estão no bom. Isto é inaceitável. E sentimos nas pessoas bastante frustração e descontentamento em relação a isto e, portanto, prometemos voltar para a rua se as coisas não mudarem.
E quais são as ações previstas para forçar o governo a ouvir a voz dos imigrantes?
Por enquanto, o benefício da dúvida ao governo, ao novo Presidente da República, e acreditar que eles vão fazer alguma coisa, como prometiam durante a campanha eleitoral. Caso isto não venha a acontecer, caso resolvam no papel comercial e os imigrantes continuem a ser esquecidos, pois com certeza que vamos voltar para a rua, vamos voltar a manifestar junto do consulado, junto da embaixada e sobretudo quando for no 10 de junho que está previsto virem cá festejar o Dia das Comunidades com os imigrantes e a seleção que vem para aí, que tem lá publicidade do novo banco e etc. Será um momento em que poderemos também fazer um bocado de barulho e reivindicar os nossos direitos, sobretudo.
RFI também falou com o António Pereira de Almeida, um dos advogados dos imigrantes lesados, que estará amanhã em Paris na reunião de apresentação da AMELP. O advogado começa por frisar as diferenças entre os lesados residentes em Portugal e os lesados imigrantes.
Entendemos é que as negociações que vierem a ser feitas com os imigrantes têm pressupostos diferentes das negociações que foram feitas com o papel comercial, embora ambos tenham razão. Mas no caso de imigrantes é mais grave pelas seguintes razões que lhe vou sintetizar. Primeiro, a maior parte dos imigrantes são pessoas com uma instrução básica, quarta classe, alguns são mesmo iletrados. e que puseram no BES todas as poupanças de uma vida de trabalho e sacrifício e puseram num banco português por razões até patrióticas, porque o BES era um banco português, era quase uma embaixada de Portugal. E por essa razão, acho que isto é também um problema político de garantia das remessas dos imigrantes. Mas para além disso, eles foram completamente enganados, porque ninguém imaginava, quando eles diziam que queriam depósitos a prazo, e é claro, isso é pacífico, em todos os casos, falámos com centenas de pessoas, disseram que queremos depósitos a prazo sem qualquer risco. E eles aplicaram uns produtos que nem diz lá que são sociedades, só diz poupança de luz, euro ao forro, top renda e EGI Premium. Nem diz lá que são sociedades e não diz que são ações sem nada, na maior parte dos casos, nem sequer está lá o quadradinho das ações. Aplicaram aquilo naqueles produtos, garantindo-lhes ao mesmo tempo que eles assinavam um documento em que iam ter aquele valor com os juros, passado um ano ou no máximo dois anos, que eram assinados os dois papéis em simultâneo. Não chegava a pensar que nomes como este, poupança de luz, euro ao forro ou top renda, são depósitos a prazo e nunca podem ser firmas de sociedades com sede nas Ilhas Vidas, cujo único ativo eram obrigações do próprio Banco Espírito Santo. No balanço de 2014, do próprio novo banco, está registado este valor pago que entrou pelos imigrantes para a compra das ações, está registado como recursos de clientes, juntamente com os outros depósitos a prazo. O próprio novo banco tem este dinheiro registado como recurso de clientes que é equivalente a depósitos a prazo. Portanto, nunca se poderá, em relação aos imigrantes, responsabilizar. E depois tem, além disso, uma provisão, porque entende que pode chegar a acordo com um valor mais baixo. E, portanto, nós entendemos que não só há uma responsabilidade efetiva do BES, que se transmitiu para o novo banco por força da deliberação do próprio Banco de Portugal, e que esta retificação que ele agora vem fazer é completamente inconstitucional, como o próprio novo banco, no seu balanço, tem registado. E, por essa razão, é que o novo banco vai propor aos imigrantes, e que alguns assinaram erradamente porque lhes foram ameaçados que se não assinassem que não iam receber nada, que perdiam tudo, com medo de perderem tudo, por fortes pressões chegaram a telefonar 3 ou 4 vezes para a casa das pessoas. E, portanto, o novo banco tem a plena noção de que é responsável por isto.
E agora, quais são as ações, num futuro mais imediato, que poderão vir a tomar?
Portanto, nós entendemos que as ações judiciais que estão a ocorrer nos tribunais, quer as ações populares, quer as ações civis, que são mais de 300, não só têm viabilidade em si, como são fatores de pressão para se chegar a um acordo, tanto mais que o novo banco tem de registar estas ações no seu passivo como provisões. E, portanto, ao registar isto como provisões, o balanço do novo banco já está mais desequilibrado, vai-se ressentir e, portanto, é mais um fator de pressão. Nós temos ações de anulação da operação de resolução que entraram em outubro de 2014, porque entendemos que, naquela altura, em agosto de 2014, não se verificavam os pressupostos para a resolução do banco, não só porque o banco tinha capitais próprios bastante substanciais, como havia até o ETRIC 2 que achava que o banco entrava em equilíbrio em 2017 a 2018, apesar de haver ali uma diferença de rácios, como, enfim, forem as imprioridades aos bancos todos tinham, e, portanto, não só não se verificavam os pressupostos para a operação de resolução, como aquilo chegou àquele ponto, por falhas graves de supervisão, que o Governador e o Banco de Portugal não souberam atuar a tempo e não tomaram as medidas que podiam ter tomado, medidas corretivas previstas não só na diretiva, como no regulamento das instituições financeiras. E por essa razão entendemos que a operação de resolução é nula. Mas mais grave ainda é que agora o Banco Portugal veio, de certa forma, dar o dito por não dito, porque em 4 de agosto ele tinha transferido as responsabilidades efetivas para o novo banco e só as contingências é que ficavam no BES mal. Ele agora, em 29 de dezembro, vem dizer que não, as responsabilidades para com os imigrantes, os dados de papel comercial, e até põe lá os processos todos que estão pendentes, são do BES mal e não do novo banco. E mais, se os tribunais vierem a entender que é do novo banco, eu reverto outra vez para o BES mal. Isto é completamente inconstitucional, é absurdo e é inadmissível. E, portanto, nós impugnámos essa deliberação do Banco de Portugal. Impugnámos em nome, quer, diga-se passagem, dos imigrantes, quer são ações populares também em nome dos lesados do papel comercial. Está pendente, está no Tribunal Administrativo, está a correr. E, portanto, nós entendemos que é grave que, no protocolo de intenções que foi assinado com o papel comercial, tivesse ficado consignado que se confirmavam as deliberações de 29 de dezembro do Banco de Portugal, ou seja, que os passivos não tinham passado para o novo banco. Uma coisa inadmissível, que nunca deveria ter sido aceita, porque o BES mau ficou só com os ativos tóxicos e está completamente falido. Portanto, dizer que o principal responsável é o BES mau é um primeiro erro grave. Segundo, entendemos que é grave ter sido assinado o protocolo de intenções sem estar presente o representante do novo banco, porque o novo banco para nós é o principal responsável. Por essa razão, nós temos pendentes centenas de ações de imigrantes contra o novo banco, e aliás o stop da Cunha, por causa daquela proposta miserável que já fez, enganosa aos imigrantes e que muitos assinaram, temos ações nos tribunais cíveis de responsabilidade contra o novo banco, precisamente, e o presidente do Conselho de Administração do novo banco. Entendemos que essas ações que estão a correr não só têm viabilidade, como é um fator de pressão para as negociações. Nós continuamos as ações que estão a correr, normalmente, já temos audiências prévias marcadas. Entretanto, não pomos de parte, como é evidente, a possibilidade de algumas conversas com membros do Governo, e já temos agendado a CMVM, o Presidente da República, o nosso escritório de advogado, temos feito uma série de contactos para ativar estas reuniões.
Espera-se uma reação a nível político?
Os contactos que temos feito, ao mais alto nível, se quiser, há realmente sensibilidade para isto, mas há uma grande dificuldade em saber quem é que vai pagar.
Para já não tem uma perspectiva de uma negociação, uma abertura de um processo negocial mais formal?
Não, uma abertura de processo negocial, repare, nós temos pressupostos para as negociações. Nós entendemos que, à partida, quando se iniciam negociações, deve haver um calendário mínimo de registro daquilo que nós podemos ceder e não ceder. E, portanto, nós não aceitaremos nunca, pelo menos esta é a minha posição, e assim aconselharei à ANEL, é que se iniciem reuniões que não esteja o novo banco presente. Nem, por outro lado, aceitamos, no meu entender, que se entregue a resolução deste problema a uma comissão de arbitragem ou de mediação.
Ou seja, esses são os pressupostos base para um processo negocial.
Sim, em princípio, isto pode ser um bocadinho conversado, mas pôr de fora o novo banco nem pensar. E, por outro lado, porque eu tenho muitas experiências de arbitragem, entregar isto a um centro de arbitragem parece-me um erro grave.
Era António Pereira de Almeida, um dos advogados dos imigrantes lesados, e a vice-presidente da AMELP, Helena Esteves, relatando os esforços no sentido de reaverem as poupanças dos imigrantes lesados do BES.